temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Inimar Simões.
Há uma grande concentração econômica no Brasil, mas até que ponto e quem são os detentores desse poder econômico nós não sabemos bem. Esse é o assunto de hoje do Palavra de Especialista. Eu vou conversar com o Daniel Tigel. Ele é um dos organizadores de uma pesquisa, né, da cooperativa EITA, Cooperativa Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão. Essa pesquisa foi realizada pela cooperativa, pela EITA, e pelo Instituto Mais Democracia, o IMD. Quando a gente fala em poder econômico, parece que vocês pesquisaram aí empresas de capital aberto, que são obrigadas a fazer relatórios periódicos, né, para a Bolsa, né, para a Comissão de Valores Imobiliários. Estou certo? É isso mesmo, né?
Isso, é isso mesmo, Nima.
Mas não são as maiores empresas do país que vão para a Bolsa obrigatoriamente, não é verdade?
Exatamente. Então, Nima, essa é uma etapa, né, da construção. Né? Primeiro, a ideia de estar construindo o nome de ranking é porque os rankings que nós temos hoje, eles apenas o critério para você organizá-los, né, das maiores empresas, seja aquele da Exame, que já é conhecido, ou da Valor, é o critério do faturamento anual da empresa. Né? Então você tem aquelas empresas que são bastante conhecidas por nós, né? Empresas grandes como Vale, Odebrecht, Camargo Correia, Oi, e assim por diante, JBS, Pão de Açúcar, são empresas conhecidas que aparecem no ranking. O que nós estávamos interessados ao estar trabalhando o ranking dos proprietários do Brasil é de estar revelando uma estrutura de poder muito obscura que está por trás desses grupos econômicos e que fica muitas vezes num diz-que-me-diz-que ou numa cortina de fumaça que não nos permite perceber essas estruturas que aí estão. E aí eu falo que é uma primeira etapa, porque a etapa que nós estamos hoje foi aproveitando os dados que as empresas de capital aberto são obrigadas a estar enviando para a Comissão de Valores Imobiliários, como você falou, mas para você ter uma noção, as empresas que estão no nosso ranking, eles representam 52% do PIB brasileiro. Então são empresas de bastante força e bastante significado para a economia brasileira.
Agora, há uma correspondência entre o poder econômico e poder político? Porque às vezes eu tenho a impressão que eu vejo gente, às vezes, empresários mesmo, reclamando, falando, a gente aqui, e a gente não ganha essas benesses do governo. Eu vejo muito esse tipo de coisa. Então, eu fico com a impressão que o poder econômico não tem uma correspondência obrigatória no campo político. É isso ou não?
Olha, eu vou ser obrigado a estar discordando de você. Na verdade, existe uma relação histórica já de longo prazo entre os poderes econômicos, que já passaram por várias fases no Brasil, né? Desde os processos aí, dos processos de produção da cana do açúcar, né? E outros, até o momento que nós estamos hoje, né? De uma fase mais avançada do neoliberalismo, em que existe uma relação, sim, bastante intrincada e bastante, digamos assim, a coesa entre o Estado e os poderes econômicos, né? Eu posso falar de alguns elementos, né? Por exemplo, nas empresas que nós temos no ranking hoje, proprietários do Brasil, a gente tem ali um acumulado de 912 milhões de reais de doação em campanhas eleitorais em 2010 e 2012 por essas mesmas empresas.
900 milhões, mais ou menos?
912 milhões, de reais, só das empresas que estão no ranking. E você dá uma olhada do outro lado e você vê que de 2008 a 2012, essas mesmas empresas, na verdade essas redes de poder, né, que é como a gente fala, depois eu posso detalhar o que são redes de poder, elas tiveram aí financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de 145 bilhões de reais. E aí a pergunta que a gente se faz é, até que ponto esses financiamentos, que muitas vezes são dados em condições bastante favoráveis, além de outros benefícios, eles são dados de acordo com uma orientação estratégica de desenvolvimento do país, de acordo com os anseios da população, ou são respostas a pressões econômicas de grupos que, de uma maneira ou de outra, têm uma concentração tremenda de poder econômico, muito maior do que a concentração de renda, viu, Nimar? A gente percebeu com o ranking dos proprietários do Brasil, por exemplo, que no nosso ranking as 12 primeiras empresas já concentram 50% do poder acumulado total no ranking como um todo.
Agora, é que eu estava, quando eu te perguntei, tentei estabelecer essa correlação, né, se existiria ou não, é porque me lembrei, por exemplo, de uma questão que a gente sempre vê, por exemplo, assim, dívidas dos usineiros alagoanos é anistiada, é adiada, é postergada. E aí a gente ouve de outro lado, assim, tipo, as usinas de açúcar e de álcool lá em Alagoas, estão todas deficitárias, decadentes, a participação delas na produção no Brasil é cada vez menor.
Uhum.
E eu fico impressionado com isso, como é que eles têm esse lobby tão poderoso, que eles conseguem sempre estar adiando o pagamento de dívida, conseguem abatimento de dívida, que outros setores não conseguem, você entende? Tô falando, nesse sentido que eu estou falando, né?
É, isso é muito interessante, né? Porque a gente tem que falar do caso que vem, né? Que é uma herança que nós temos, e temos que falar em termos de perspectiva.
Uhum.
E efetivamente, o processo de concentração de terras no Brasil, ele significa um poder político bastante... considerável, que a gente vê na história do nosso Brasil aí. É só a gente olhar a bancada ruralista que a gente tem na Câmara,
no Senado,
dos deputados e no Senado.
É,
isso é um processo histórico que nós temos. Mas é interessante também, teve uma tese de uma pesquisadora da Sandra, que ela vai percebendo como é que está existindo um processo de transição em que esses mesmos atores de concentração de terra, que tem o poder clássico antigo, né, derivado da história brasileira, né, do Brasil colônia, estão se tornando empresários também no campo das participações financeiras, não necessariamente produtiva, que é outra coisa que é revelado pelo nosso ranking, né, a forte presença de empresas desconhecidas que são do campo financeiro, da especulação financeira. Então, a gente, claro, existe um poder muito grande, mas a gente pode perceber, quando a gente olha as eleições mais recentes, que está existindo uma fragilização também desse poder tão grande, simplesmente pelo fato de você ser um grande coronel de uma determinada região ou de ser de uma família influente, e esse poder está se tornando um poder dentro de uma chamada camada industrial empresarial, que, em termos familiares, ainda mantém o lastro, né?
Sim.
São os mesmos. Mas que tem uma nova roupagem, eu podia dizer assim. Quando a gente vê, por exemplo, as dificuldades que tem hoje, a fragilização que existe hoje em partidos como o do DEM, né? Que estão necessitando criar uma roupagem mais moderna, como o do PSD, né?
É verdade,
e coisas do gênero, a gente percebe que está existindo também uma fragilização desse poder, necessariamente advindo desse setor. Agora, com certeza, você falou da região aí de Alagoas, mas você olha ali, por exemplo, Pernambuco, o poder que tem ali os usineiros ainda é violento e são lei.
Bem evidente.
O que a gente está falando tem muito a ver com os processos também do Brasil na sua inserção no cenário internacional, né, como sexta a maior economia do mundo, e da forma como estão se orientando as perspectivas de desenvolvimento do país. Como que o Estado tem visto o desenvolvimento e como que tem se... qual é a perspectiva que tem se colocado para esse desenvolvimento em termos, por exemplo, de financiamento e orientação para quais são os elementos, os setores que devem ser estimulados? Aí vale citar, por exemplo, a afirmação do governo brasileiro há pouco tempo atrás de que a redução do IPI se manteria, apesar de todos os problemas que a gente sabe que existem, tanto ambientais como de impacto com relação às regiões onde estão instaladas as empresas automobilísticas. A redução do IPI, ela tem uma certa lógica que também advém de um poder concentrado econômico, né?
Sem
Mas
falar
isso que é muito nebuloso, viu, Mar?
Sem falar que essa ampliação do prazo de desconto de IPI também costuma engessar o preço da gasolina, né? Quer dizer, aí você leva prejuízo na Petrobras. Bom, mas isso é outro assunto.
Exatamente.
Mas você falou dessa concentração, dessa coisa de investimento e financiamento do Estado, né? Que o Estado financia. Eu até ia te aproveitar e perguntar para você, por exemplo, quer dizer que o governo, de certa forma, quando ele investe através do BNDES, ele coloca lá milhões e milhões de reais a juros baixíssimos do BNDES, para uma empresa, de frigoríficos, que é uma concentração de frigoríficos, quer dizer, o governo, através do BNDES, ajuda a formar uma das maiores empresas do mundo no ramo da carne.
Exatamente.
Quer dizer, o governo então ajuda, o governo participa disso conscientemente, é isso?
Pois é, mas essa é a grande questão que, na verdade, a gente tem que saber sobre o ovo e a galinha.
Sei.
É o governo ajudando ou é uma relação tão coesa e tão próxima que, na verdade, existe uma participação, por exemplo, do próprio governo em empresas como a JBS, né?
JBS.
Se referindo a, por exemplo, os empréstimos que foram feitos da ordem ao todo, né? Começou com 2 bilhões para a internacionalização da JBS e a aquisição da Bertin, né? Mas você sabe quem está por trás da JBS e Bertin?
Não.
Essa que é a questão que nos interessa.
Ah.
Quem está por trás da JBS e Bertin é uma empresa totalmente desconhecida. Você não acha nem a logomarca dela se você vai procurar na internet ou no telefone para poder conversar com alguém. Ela é controlada por uma empresa chamada Blessed Holdings. Você sabe onde está a Blessed Holdings?
Nas Ilhas Virgens.
Arizona, Estados Unidos.
Ah, no Arizona, né?
Aí fica essa coisa, né? Uhum. Essa empresa é a controladora da JBS Betim, que foi. E ela está sediada no exterior. O que está por trás disso? E o que, que faz o BNDES, um banco público, 40% do seu orçamento vem do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, sendo utilizado para poder criar um gigante, a maior empresa frigorífica do mundo. E, ao mesmo tempo, essa divisa não necessariamente está ficando por aqui, está indo para outro país, mas são famílias brasileiras que estão envolvidas. Onde que estão as tomadas de decisão? O que nós estamos querendo trabalhar com o ranking e com o processo que nós vamos estar desencadeando a partir de agora, que é de outras empresas se incluindo, é a seguinte questão: existe um risco, na verdade não é nem risco, existe um sentimento de que a democracia ela não é efetiva no nosso país, se a gente não avançar para uma democracia dentro do campo econômico. O voto do cidadão comum, o que, que ele representa perto dos acordos de bastidor quando você tem um caso em que o BNDES acaba já anunciando um financiamento antes mesmo de uma determinada licença ambiental ter sido aprovada? O que está passando por trás desse tipo de decisão? É a vontade da população? Então, qual é o sentido da democracia? O que, que faz a gente chamar o Brasil de um país democrático? Se a gente tem uma concentração de poder econômico que é 4 vezes maior do que a concentração de renda no nosso país, que já é abusiva.
Quer dizer, existe uma opacidade, né? Uma dificuldade de você perceber a engrenagem desse poder.
Uma desresponsabilização, uma não responsabilização. Todo mundo olha a JBS e todo mundo fica falando da JBS. Aí o que a JBS faz? Faz um programa de responsabilidade social, alguma coisa desse tipo, tem a sua propaganda, tem a sua logomarca, mas quem está controlando, quem controla o Conselho de Administração, quem define diretoria, quem indica quais vão ser os próximos financiamentos que vai tentar buscar, quem faz as negociações, são os sócios da Brexit Holdings.
Claro. Agora, Daniel, eu vou fazer um intervalinho rapidíssimo, a gente volta já nessa conversa hoje sobre essa pesquisa que revela, que procura revelar a estrutura do poder econômico no Brasil. Eu estou falando com o Daniel Tigre, ele é um dos organizadores, um dos elaboradores dessa pesquisa e integrante da cooperativa EITA, Cooperativa Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão. A gente volta já.
Palavra de especialista.